Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita.
Aqui na terra. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Universitária FM. Então, o programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia, tem o objetivo de proporcionar esclarecimentos, né, acerca de temas e conceitos-chave da economia e também abordar diversos assuntos ocorridos tanto no Brasil quanto no resto do mundo, as atualidades. E vamos falar do programa de hoje. Ele vai ficar por conta de mim, Vitor Rocha, e da minha amiga Eloá Fassarella. Hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência Social, que vem sendo colocada em pauta desde o governo Dilma e intensificado com o governo Temer. É, né? O que temos a temer desse governo Temer?
Então, galera, hoje nós trataremos de um assunto de grande importância que está causando amplo debate. Você, caro ouvinte, que atualmente só ouve falar sobre a necessidade de um ajuste fiscal para o governo sair do vermelho, é levado a acreditar que essa é a única forma de ajustar as contas públicas e retirar o país da atual dinâmica recessiva. O avanço e aprofundamento das políticas neoliberais no sentido de cortar gastos do setor público, especificamente da Seguridade Social, é pautado sobre o argumento de que faltam recursos para manter a seguridade. No programa de hoje, tentaremos desmistificar este objetivo e argumento para que seja compreensível que por detrás dessas ações está o ideal de privatização da seguridade e manutenção do superávit primário, que acontece quando o governo arrecada mais do que gasta, tirando dessa conta os recursos destinados à dívida pública. Ambos os objetivos condizem com o receituário neoliberal de controle de gastos públicos, privatizações, responsabilidade fiscal, que determina a necessidade de superávit primário para pagamento de juros da dívida pública.
É, e vale a gente ressaltar que o próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é o órgão, né, que escreveu esse receituário neoliberal, reconheceu em uma recente publicação chamada de, no inglês, Neoliberalism Oversold, significaria algo como, na tradução livre, neoliberalismo superestimado. Eles admitiram que a implementação dessas políticas aumentou a desigualdade e comprometeu o crescimento dos países em desenvolvimento.
Pois bem, mas antes de tudo, é necessário a gente explicar como funciona o sistema público de seguridade social no Brasil. O governo monta todo ano dois tipos de orçamento, o fiscal e o da seguridade social. O orçamento da Seguridade Social é aquela parte amarrada do orçamento total que, obrigatoriamente, deve ser gasto com assistência social, saúde e previdência social. E aí fica uma dúvida: quais são os recursos desse orçamento e como o governo os arrecada? Existem várias fontes, chamadas de contribuições sociais, pagas por toda a sociedade de forma direta ou indireta, como a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, a contribuição sobre lucro líquido, CSLL, e, dentre outros também, a receita previdenciária. Essas são fontes que constituem a receita da Seguridade Social. O saldo desse orçamento se dá a partir da subtração das despesas da Seguridade, como gastos com a Previdência Social, Bolsa Família, Ministério da Saúde e as demais despesas no total das receitas.
Então, pois bem, um dos destinos dessa receita da Seguridade Social, como a Eloá citou, a Previdência Social fornece benefícios, em sua maioria, aos aposentados e benefícios destinados a auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, dentre outros, né? Então, desde a década de 90, tem se difundido essa ideia de que a Previdência Social apresenta um saldo deficitário, ou seja, está gastando mais com os beneficiários do que arrecada deles. Mas a gente vai expor no programa que essa história de déficit não passa de uma falácia, porque o que permite que o cálculo demonstre saldo negativo na Previdência Social é desconsiderar a Previdência como parte integrante do orçamento da Seguridade Social. Ou seja, eles pegam apenas a receita previdenciária, que é arrecadada através da folha de pagamento do contribuinte individual, do segurado especial, do trabalhador rural, do empregado, empregador doméstico e demais similares, e dessa arrecadação eles subtraem as despesas previdenciárias, que são aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, pensão por morte, entre outros. Porém, o orçamento deve ser elaborado de forma integrada, como a Constituição já prevê. Lê aí pra gente o trecho, Eloá.
Então, Vitor, de acordo com a Constituição Federal de 88, no artigo 195, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Dessa forma, o cálculo só será coerente se a Previdência Social for considerada como parte do todo representado pela Seguridade Social. Isto é, o cálculo que deve ser feito para avaliar se o sistema é sustentável ou não é através da somatória de todas as receitas da Seguridade Social, portanto, considerar, além das contribuições previdenciárias, a CSLL, a COFINS, o PIS/PASEP, diminuída de todas as despesas, além das despesas previdenciárias, considerar também o Bolsa Família, seguro-desemprego, gastos com o Ministério da Saúde e os demais gastos da Seguridade Social, pois não é apenas a receita previdenciária que se direciona às despesas da Previdência Social.
Resumindo, então, a partir dessa análise distorcida do déficit da Previdência, que é amplamente propagada, principalmente pela camada mais ortodoxa dos economistas, pela grande mídia e, atualmente, pela base do governo Temer. Eles propagam essa ideia, né, de que a Previdência Social é vista como um peso no orçamento da União, porque, supostamente, parte do orçamento precisaria ser transferida para cobrir o furo da Previdência Social. Mas quando a gente vai analisar os saldos da Seguridade ao longo dos últimos anos, esse saldo vem apresentando superávites. É verdade que as despesas previdenciárias são maiores que as receitas previdenciárias, mas o resto das receitas da Seguridade consegue cobrir essa diferença e ainda sobra dinheiro. Essas outras receitas constitucionalmente, como já citamos, compõem também o recurso da Previdência. Então, a ideia do déficit é falsa. O que é feito com esse dinheiro que sobra da Seguridade?
Então, desde o Plano Real, existe um instrumento orçamentário chamado de desvinculação das receitas da União, mais conhecido como DRU. Essa desvinculação permite que 20% do orçamento da Seguridade seja remanejado para outras áreas. Isso, teoricamente, pode ser visto como um escoamento do superávit da Seguridade Social. Mas o que pode causar questionamento é, por que que passou pela Câmara no último dia 8 de junho de 2016 e foi encaminhado ao Senado a PEC 87 de 2015, que amplia o percentual de 20% para 30% a desvinculação das receitas da Seguridade até o ano de 2023? Se houvesse realmente um déficit na Previdência Social, que sentido faria remanejar receitas de um saldo já deficitário? Essa proposta vai de encontro à Constituição Federal, que vinculou os gastos como forma de garantir os serviços aos cidadãos.
Nossa, é contraditório pensar nisso, porque num país de sistema público de saúde precária e assistência social ineficiente, ainda vazam recursos destinados para essas áreas, com o discurso simplista de que essas receitas engessam o orçamento, né? Mas então a gente chega à contradição. O governo desvincula receitas que podem ser destinadas à Previdência e acusa um déficit na conta dela. E, para sanar essa insuficiência, está propondo reformas nas regras da Previdência. Então, a gente já pode perceber algumas coisas, assim. Não existe esse tal rombo e o governo, ainda por cima, está desviando recursos que, caso o rombo existisse, seriam capazes de cobri-lo. Além disso, existem meios constitucionais de se criarem outras fontes de receita para financiar a Seguridade. Um exemplo bom seria a criação da taxação de grandes fortunas.
Pois é, mas então a gente pode chegar à seguinte conclusão. O objetivo do governo é endurecer as regras da Previdência para garantir os recursos públicos destinados a áreas tão importantes com o intuito de produzir superávit primário. Em outras palavras, economizar para pagar os juros da dívida pública. Não estamos propondo que seja dado um calote em relação à dívida, mas gostaríamos de evidenciar a necessidade de que ela seja reavaliada para que se confirme a legitimidade dessa dívida que cresce de forma absurda e determina, de acordo com a responsabilidade fiscal imposta pelo receituário neoliberal, que mantenhamos o superávit primário, mesmo que isso signifique afetar negativamente direitos fundamentais da sociedade brasileira.
Pois é importante esse assunto. Vale destacar sobre ele que, de acordo com a ex-auditora da Receita Federal, Maria Lúcia Fattorelli, ela que auxiliou na auditoria da dívida do Equador, atualmente faz serviço de auditoria para a Grécia e, além disso, coordena a associação Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil. Nas palavras dela, quando nós investigamos qual é a contrapartida da dívida interna, percebemos que é uma dívida de juros sobre juros. A dívida brasileira assumiu um ciclo automático. Ela tem vida própria e se retroalimenta. Isso nas palavras dela, né? Portanto, a gente vê que essa dívida não é totalmente legítima, porque onde está a contrapartida dela? Se é dívida de juros sobre juros, a gente não vê contrapartida na educação, na saúde básica, enfim.
Então, e desse modo, os recursos são desviados para o enriquecimento de rentistas que fazem fortunas ao receberem esses juros em detrimento dos direitos básicos e constitucionalmente previstos para a sociedade brasileira. Portanto, diferente do que é pregado pela grande mídia e pelos governantes, é o pagamento da dívida pública que ingesta o nosso orçamento e não a seguridade social. A seguridade representa um amparo básico que serve principalmente aos mais pobres e à luta dos cidadãos brasileiros desde a ditadura. E o que vemos agora são regimes ditos democráticos querendo minguar esses direitos. Mas aí fica a dúvida, quais são os planos dessa dita reforma previdenciária?
Primeiramente, um dos objetivos dos defensores da reforma é constituir uma idade mínima e única para aposentadoria, idade essa de 65 anos, para trabalhadores homens e mulheres, urbanos e rurais e de todas as partes do Brasil. Isso é problemático, porque desconsidera totalmente, por exemplo, que os trabalhadores rurais ao longo da vida estão muito mais sujeitos a doenças e malefícios causados, né, pelas condições de trabalho. Além do que, existem regiões onde a expectativa de vida da população não ultrapassa os 65 anos. Outro objetivo dos defensores da reforma, que atualmente é apenas uma pretensão, mas que pode se concretizar, é desvincular o reajuste dos auxílios previdenciários do reajuste do salário mínimo. Mas isso aí é um problema, né?
Pois é. Hoje em dia, a previdência é reajustada em proporção ao salário mínimo, e este é reajustado de acordo com a inflação. Isso é simples, se a inflação aumenta, ou seja, se os preços estão aumentando, o salário mínimo deve subir para que os trabalhadores e trabalhadoras não percam seu poder de compra. Se os benefícios previdenciários não subirem de acordo com o salário mínimo, estarão aumentando abaixo da inflação, causando perda de poder de compra por parte dos beneficiários.
Então, deu para perceber então que são reformas que atingirão em cheio os direitos conquistados pelo brasileiro, pelo povo brasileiro. Direitos estes básicos, tudo isso na busca do ajuste fiscal. Em outras palavras, dificultar e diminuir os benefícios para pagar a dívida pública. Outro objetivo que a reforma apresenta é de privatização do sistema. Com a mensagem de sustentabilidade dos serviços públicos, que é amplamente difundida, a sociedade vem perdendo a confiança neles. Há um processo de desmantelamento em diversas áreas de atuação pública, como educação, saúde e, no caso que estamos tratando, da Previdência Social. É comum a gente ouvir questionamentos em relação ao futuro recebimento da aposentadoria, para se ter ideia. Essa discussão, cada dia mais, leva pessoas à complementação da Previdência Social a partir de planos de previdência privada, o que também é muito problemático.
Pois é, a previdência privada, que foi citada como tão problemática, ela funciona de uma maneira diferente da previdência social. Enquanto que no sistema público o contribuinte paga, por exemplo, a aposentadoria dos beneficiários atuais, no sistema privado o contribuinte deposita o dinheiro que será utilizado por ele no futuro, quando ele se aposentar. Só que isso é problemático, pois esse depósito estará nas mãos desse fundo de previdência e será aplicado em algum fundo de investimento. Ou seja, os recursos do contribuinte estarão sujeitos a flutuações no mercado financeiro, podendo até serem perdidos se essa empresa quebrar.
Então, nesse processo, o que se percebe é que há interesses ocultados por um falso discurso de que a iniciativa privada é mais eficiente que o Estado na hora de manter certos serviços. Discurso este que condiz com os interesses tanto do capital privado quanto com os do próprio Estado.
Pois é. Ao fim, nós gostaríamos de reforçar que a busca pelo superávit primário para pagamento de juros e amortização da dívida pública e a privatização generalizada são os reais motivos desse ajuste fiscal dito tão necessário. Mas a pergunta que fica é: necessário para quem?
Boa pergunta, né? Ambos os interesses não agregam em nada para a vida dos cidadãos brasileiros como um todo. Em detrimento dos direitos sociais, duramente conquistados, privilegia-se principalmente os setores financeiros privados nacionais e estrangeiros. Como dito anteriormente, não é a Seguridade Social, nem especificamente a Previdência Social, que engessa o orçamento da União. Mas o que engessa de fato é a manutenção da dívida pública, que atualmente absorve sozinha mais de 40% do orçamento geral da União, de acordo com a Auditoria Cidadã da Dívida.
A busca pela privatização é clara quando percebe-se a abertura para a entrada de empreendimentos privados em áreas básicas, dada pelo completo descaso e sucateamento que o Estado promoveu nas instituições públicas, não só de previdência social, mas também na área de saúde e educação, como nós percebemos diariamente.
Pois bem, caro ouvinte, a gente espera ter contribuído, né, para esclarecer e atualizar acerca de alguns tópicos a respeito da reforma previdenciária, que é um tópico que está completamente inserido no atual cenário político-econômico brasileiro.
Então, caso tenha alguma dúvida ou tenha interesse em algum assunto específico e queira ouvir explicações a respeito, fique à vontade para nos enviar sugestões. Nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Não deixe também de visitar a página do Pet Economia UFES no Facebook e o nosso site www.peteconomiaufes.wix.com/site. Sua participação é muito importante para nós.
Outra coisa, para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Uma boa tarde para todos. O programa Resenha Econômica é uma atividade do PET Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. Não se esqueça, ao persistirem as dúvidas, um economista deverá ser consultado.